Boa tarde a todos. Havendo o quórum mínimo de 4 pessoas, 4 conselheiros, declaro aberta a presente sessão, a 26ª sessão ordinária do dia de hoje. Informar que os conselheiros, o corregedor-geral, Dr. Paulo Barbosa, se encontra ausente por motivo de viagem. Há um encontro em Belo Horizonte. A questão é de, uma vez cientificados da reunião de hoje, os conselheiros Dr. Francisco Sagres informou ao nosso gabinete de que não estaria passando bem em termos de saúde, que não poderia comparecer, bem como a informação que a secretária entrou em contato com o Dr. José Raimundo de Lima, e esse também informou que não iria poder comparecer à presente sessão. Então, ficamos com o coro dos conselheiros aqui presentes. Primeiro, agradecer a presença de todos. Para mim é uma honra estar participando da primeira reunião do Conselho Superior do Ministério Público na qualidade de presidente. Isso para a gente é muito gratificante. Cada momento é um momento novo, é um momento de renovação. A gente tem muita esperança de fazer um trabalho bonito, um trabalho sério, justo, ao lado de todos os colegas. Fico muito feliz por isso. Bom, primeiro, verificar a questão da ata da sessão anterior, né? Já que tiver o acesso, se seria necessária a leitura da ata pelo secretário, para que, se tivesse algum eventual fato a ser dirimido, pergunto a vossas excelências que se querem a discussão ou se tem algum registro ou se aprovam a ata da sessão anterior.
Esse da 23ª sessão?
Da 23ª sessão? Da anterior, né? Acho que 25ª, né?
Terceira. Essa aqui é uma notável para...
Declarada aprovada a ata da sessão anterior, passemos às comunicações. Comunicações da presidência. Bom, eu gostaria de dizer, mesmo num número reduzido de conselheiros e procuradores, que hoje estivemos na Assembleia Legislativa para termos contato sobre a questão do andamento do orçamento. E tivemos as informações de que os prazos estão dentro dos prazos. Hoje está sendo alimentado os números do Ministério Público junto à Secretaria de Planejamento, e em seguida, até o dia 30, está sendo encaminhado à Assembleia para votação. Pedi uma audiência com a Comissão de Orçamento, que é presidida pelo Dr. Dunga Júnior, o deputado, e também tem alguns membros, conselheiros. Falamos com o Supremo Dr. Zenobio Toscano na data de ontem, e também com o Dr. Agnaldo Ribeiro, que é membro, e se mostraram muito solícitos em qualquer tipo de necessidade do Ministério Público que estariam ali, porque também tem as mesmas carências e dificuldades que a instituição, eles falando em nome da Assembleia. Então, isso nos deixa muito tranquilos também quanto à questão dos nossos números, a devida aprovação. Teve aqui também hoje a diretora de Planejamento e Finanças da Assembleia, a doutora Glória, que também nos recebeu de forma muito gentil e tirou qualquer dúvida nesse sentido. Então, o orçamento, eu gostaria de dizer isso, está indo a contento. Dia 1 de outubro, teremos nosso primeiro encontro regional em Cajazeiras. Hoje estive com o Dr. Adrio Nobre e o Dr. Bertrand por telefone, e da parte do CEAF, doutora Basticlé, e que a coisa está também caminhando de forma muito interessante. O planejamento já está feito, já está pronto, nosso cerimonial, a estrutura está sendo montada para que a partir do dia 1º e dia 2º, 1 e 2, nós possamos ter um grande encontro discutindo as questões, como disse, prioritárias do Ministério Público. Na quinta-feira será a pauta social e na sexta-feira teremos a pauta institucional. Então, queria adiantar a Vossas Excelências esses dois feitos, que eu acho que é importante para nos manter atualizados. Teremos também uma outra situação que eu acho que é importante relatar isso aqui ao Conselho, de uma oportunidade, né, de começar a tratar sobre a questão da folha de pagamento do Ministério Público. A gente tem um contrato que se encerra agora em maio do ano que vem, e existe uma perspectiva, né, de retorno, reciprocidade da instituição financeira que ora assiste o Ministério Público, que é o Banco do Brasil, bem como outras instituições que se mostraram interessadas. Isso é importante na medida que a gente pode captar recursos para implementar aqui dentro da instituição, sob o ponto de vista de investimento, né? A gente tem algumas ideias, mas quando a coisa ficar mais concreta, que a gente traz na própria reunião do colégio, que tem um coro bem maior. Bom, seriam essas as comunicações da presidência, agradecendo, e passo a palavra às comunicações, evidentemente, sem a comunicação do corregedor, por sua ausência. Então, inicia a comunicação pelo conselheiro Dr. Nelson Lemos.
Eu, inicialmente, tem que falar perto para o pessoal ouvir. Não, aqui ouve, estão me ouvindo bem? Vou começar a fazer uma coisa, eu estou fazendo desde o dia 27 de agosto, saudando o novo procurador-geral, a satisfação de tê-lo aqui dirigindo a instituição. Desde o dia 27 que eu estou fazendo isso, senhor procurador. Eu não aguento mais. Não tem mais inauguração nenhuma, não. Bom, e não tem mais nenhuma comunicação a fazer, não sei isso.
Doutora Lúcia.
No meu setor, segundo, está sem internet, está sem atendimento, está sem telefone.
No segundo andar desse prédio?
No Taj Mahal.
Estão sem internet?
Sem internet. A senha não está combinando. A de Dr. Marcos também está com problema.
Nós estamos sem internet.
E
o ar-condicionado não?
Também não funciona.
Não funciona. A questão de ramais, essa coisa, telefone.
A gente não está com nada.
Não existe?
Não existe.
Dr. Fred, secretário-geral, por favor, para as anotações e providências, que eu acho que é importante, sem dúvida.
Se me permite, eu sei que já passou em mim, passaram minhas comunicações, mas a respeito da internet, eu ainda hoje eu tentei entrar na internet. E na corregedoria. Na corregedoria onde tem os fatos, as folhas, não está funcionando. E o problema também das atas de inspeção da corregedoria também não tive acesso. Isso dificulta para nós conselheiros na hora de fazer um voto.
Isso.
Então é preciso que seja premente essa necessidade de se consertar isso, se colocar na internet esse.
Eu diria até, Nelson e doutora Lúcia, que no dia de amanhã pela manhã, eu vou percorrer o prédio anexo, o antigo, porque existem vários setores que estão desocupados e com o mobiliário. E logo que a gente assumiu, eu tive notícia que vários servidores e determinados setores por inteiro querendo ocupar determinados locais, pegando móveis de um canto para outro, e aí a gente emitiu um ofício através da Secretaria-Geral, um ofício também da Diretoria Administrativa, para que essas situações cessassem, foram trancados os locais, e a gente vai começar a partir de amanhã a dimensionar essa nova realidade. A questão é, nesse período de transição, o prédio atual, de fato, está com os problemas de ar-condicionado. Até o início a gente tinha essas dificuldades. A parte também de comunicação, telefonia, central telefônica, isso não tinha sido adquirido e está sendo feito agora, né? Ou seja, parece que está em pré-licitação, se não já foi, já está tramitando em termos licitatórios. Então, são esses percalços, né, que a gente está aqui ainda com algumas gambiarras, um negócio um pouco improvisado, né, que foi nos informado pelo setor competente ao receber o prédio. Ou seja, ele foi dimensionado, né, planejado, só que essas estruturas funcionais, parte de internet, a parte de telefonia, parte de ar-condicionado, com alguns problemas, e a gente está procurando aí ter noção do que é para justamente fazer a modificação. E quanto ao prédio, o anexo, ele está sem qualquer estrutura, foi disponibilizado no orçamento um valor para a reforma, mas eu indagava do setor competente na questão técnica, setor de engenharia e arquitetura, questão do montante, se daria para fazer, o que é que seria feito. E, na verdade, vamos dizer, o que se tem de ser feito para ficar de forma a ter pelo menos uma coerência com esse prédio atual, o montante de recurso é muito superior ao que foi disponibilizado, vamos dizer assim. E, em função disso, a gente está fazendo um novo levantamento de como poderia ficar. E tem algumas perspectivas também de aumento dessa estrutura nossa, ou de concentração, diria melhor, de todos os nossos departamentos, diretorias, estrutura administrativa num canto só. Então tem um estudo em caminho, porque se isso der certo, a gente tem nos próximos 15 dias essa informação. Então, se der certo, aí a reforma será geral, porque integrará também uma nova estrutura que estamos pensando para a sede do Ministério Público. Então, em cima disso, a gente pede um pouco de compreensão, né, de Vossa Excelência, mas que de imediato será feita essa verificação em loco do setor dessa área de telefonia, da parte informática e do ar-condicionado. São os três itens mais urgentes. Né? Mais alguma comunicação, doutora?
Eu queria dizer o meu orgulho de ser chefe pelo brilhante propondo de justiça. Para mim é uma satisfação muito grande.
Eu sou.
O SUB.
Tem que ter um jardim aqui. E da mesma forma, o SUB.
SUB procurador. Doutora Kátia.
Boa tarde a todos. Eu não vou fazer como o doutor Nelson, né, que desde o dia 27, que não aguenta mais. Eu acho que cada oportunidade, cada momento que se merecia, do dia 27 para cá, é motivo de orgulho e de alegria para nós termos aqui. Então, parabéns, seja bem-vindo e que seu sucesso seja coroado pelo sucesso do Ministério Público, que vai ser o nosso sucesso.
Obrigado, doutora Kátia. Bom, dadas as comunicações, encerrada essa fase, passemos então para a ordem do dia. Né? Bom, o item 6.1, 6.2, 6.3 tem a mesma natureza. São as indicações dos nomes pelos procuradores de justiça José Rosem Neto, Alcide Jansen e Nelson Lemos para os seus respectivos substitutos, que seriam doutora Maria do Socorro Silva Lacerda, Luiz Nicomedes Figueiredo Neto e Francisco Antônio Samento Vieira. Se, dentre esses que foram indicados, algum tipo de restrição ou informação queira dar, ou se esses nomes podem ser referendados pelo Conselho.
Sim.
Perfeito. Então, todos os três nomes referendados, então, por maioria absoluta do Conselho Superior. Bom, temos aqui o item 6.4, que é o edital Promoção pelo Critério de Antiguidade para o cargo de primeiro promotor do Tribunal do Júri da Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Campina Grande de Terceira Instância. Os interessados estão aí doutor Demétrios Castor de Albuquerque Cruz, Antônio Barroso Pontes Neto, Ricardo José de Medeiros e Silva, Márcia Betânia Casado e Silva, Maricele Fernandes Vieira, Marcos Antônio da Silva Leite, Andréa Bezerra Pequeno e Alustal e Alcides Leite Amorim. Nessa composição da antiguidade, o promotor de justiça Dr. Demétrios Castor de Albuquerque Cruz se coloca na 15ª posição como mais antigo. Eu tenho aqui também em mãos a lista de antiguidade de segunda instância, em que de fato o Dr. Demétrios aparece não em 15º, mas agora em 14º. Acredito até pela promoção de Dr. Ottoni, a época que era, parece-me, o mais antigo. Então aí ele sobe uma posição, por este fato, sendo ele a posição do mais antigo. Então, se o Conselho homologa o nome de Dr. Demétrios Castor, se há algum tipo de registro em termos de alguma questão técnica, de RAF e tal, porque não há comunicações nesse sentido. Homologa-se o nome do Dr. Demétrios, homologado, né? Homologar então o nome do Dr. Demétrios, promovido pelo critério de antiguidade para a primeira promotoria do Tribunal do Júri da Comarca, da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Campina Grande, de terceira instância. Colho também dos próprios conselheiros se de imediato já também se autoriza, mediante a comunicação evidente, né, de ele entrar em exercício, se a gente já autoriza a abertura do edital da promotoria da capital, que parece que é o substituto, um dos substitutos. Aprovado?
Aprovado.
Bom, o item 6.5 é a questão da promotoria cumulativa da comarca de Esperança. Uma lista tríplice que esse ato foi publicado no Diário da Justiça em 5 de agosto de 2009, uma remoção pelo critério de merecimento. E o que acontece? Removida foi a doutora Juliana Couto Ramos. Só que a doutora Juliana, ela ingressa com um pedido, ela não toma posse nessa promotoria, porque concorreu para uma outra promotoria, que foi a da comarca de Sapé, da qual foi removida e de fato já assumiu e já comunicou. Então, nesse, a composição da lista tinha sido doutora Juliana, doutora Luciara e doutor Rodrigues da Silva Pires de Sá. Só que doutora Luciara e doutor Rodrigo da Silva Pires de Sá comunicam que não têm interesse em assumir a promotoria de Esperança, renunciando a este direito. Se encontra em nossas mãos os requerimentos. Doutor, pedi aqui ao assessor do conselho que possa trazer aqui esses expedientes de comunicação que estão aqui, acho que no processo de... Não, eu digo a questão dos expedientes, eles renunciando... Ah, já estão nas próprias pastas. Aí na parte final...
O que eu fiz, né?
Perdão.
Esse item da pauta. Entendo que a prudência nos aconselha a retirar o de pauta, porque, inclusive, o corregedor não está presente. O corregedor tem muita importância nas informações que nos restam sobre os candidatos. E me parece que aqui a gente vai ter que proceder uma nova votação. Isso como primeiro item daqui que eu gostaria de falar. E como segundo, é que exatamente a falta de acesso às informações da folha de assentamento funcional e das atas de inspeções da corregedoria, que eu procurei ter acesso hoje através da intranet e não consegui.
Não tenha dúvida, doutor Nelson. Do Paulo Barbosa, né? É. Já tem. Mas a questão não seria nem essa, doutor Nelson. Acho que é prudente a sua colocação, até porque a gente é da questão da antiguidade. Agora, o que eu diria aqui, doutor Nelson, é que a gente poderia deliberar uma outra questão que se apresenta e, em seguida, retirar de pauta para que a gente possa ter acesso às informações, porque o critério é merecimento, certo? Então, o que é que seria interessante aí a minha... meu questionamento ao conselho.
Na Esperança.
Em se tendo a retirada e aqui a comprovação de que eles renunciam, né, a essa indicação, é, a questão é se de fato, porque existem outros requerentes à época que estavam presentes, doutor Leonardo Cunha Lima de Oliveira, que já foi promovido, foi removido, removido para parte, eu acho. Leonardo Cunha Lima, Juliana que desiste,
Luciana,
Caroline Freire, né, que essa não.
Ela figurou, mas não foi promovida.
Caroline, acho que não, não figurou não. Porque eles não tinham interstício, parece. Né? Não é isso, Pedro?
Mas Luciana foi.
Aí Luciana também já foi removida, ela já foi promovida, não, removida para Campina Grande, mas desistiu. Então qual é a questão, o questionamento? É se de fato essas,
esse pessoal está interessado,
então eles ficam como remanescentes, porque eu entendo que se eles não deram causa a essas desistências, permanece o direito deles concorrerem. Então essa lista seria remanescente, tiraríamos de pauta, mas para na próxima sessão apreciarmos com os dados da corregedoria em cima desses remanescentes. Todos de acordo?
De acordo.
Acho que seria isso. Então fica então utilizado o critério dos remanescentes para a próxima sessão, ficando remanescentes aí doutor Leonardo Cunha Lima de Oliveira, doutora Caroline Freire Monteiro.
Leonardo foi envolvido?
Foi.
Mas nesse caso ele não desistiu, né? Ele pode requerer de novo, né?
Mas ele já entrou no exercício da outra?
Da outra, de fato. Mas continua, né? Não há impedimento dele ainda.
Não tem um período de 6 meses?
Não. É um ano dentro da
quer dizer, ninguém tem
da entrância, né?
Agora, ele fica sem levar em conta porque ninguém aqui tem
interesse.
Exato. Se você fosse a lei, se permite, sabe o que causou essa confusão?
Sim.
É porque na hora da votação da lista tríplice, não houve a escolha, no momento, pela Procuradora-Geral. Que, inclusive, eu até reclamei, disse, Vossa Excelência não vai escolher, disse, não, vou estudar, etc. Aí, então, por conta disso, a doutora Juliana figurava em uma outra lista também. Então houve uma acomodação, depois de muito pensar, isso. E isso causou essa volta.
Ah, tá. Teve esse detalhe aí que realmente você veja como influencia numa situação. Né? Então, nesse caso, ficaria doutor Leonardo Cunha Lima, doutora Caroline Freire, doutor Leonardo Fernandes Furtado, Paula da Silva Camilo e João Benjamin Delgado Neto, doutor Rodrigo Pires, doutor Alcides Leite Amorim, doutora Luciara e doutora Juliana, todas essas desistiram e uns já foram encaminhados, mas os outros realmente remanescem e não há qualquer pedido de desistência. Então seria em cima dessa nova lista de requerentes que a gente teria que se debruçar para a próxima sessão na questão do merecimento. Então todos de acordo? Então homologado dessa forma. Bom, no próximo item, temos a deliberar o pedido de permanência na comarca da capital da excelentíssima promotora de justiça Edivane Saraiva de Souza, cuja presença dela muito nos abrilhanta nessa oportunidade, que é titular da curadoria de Patos. Né? Então, o procedimento, doutor Fred, o procedimento encontra-se aqui, sob o número 372609, de providências de doutora Edivane, cujo teor da petição eu passarei a ler a partir de agora. Através do presente, venho comunicar a Vossa Excelência que desde o mês de março do corrente ano, em virtude de ter sido aprovada na seleção do curso de pós-graduação em Ciências Sociais, mestrado da Universidade Federal da Paraíba, passei a exercer minhas atividades de promotora de justiça nesta comarca da capital, estando designada para atuar na 12ª Vara Cível até o dia 31/8/2009. Convém esclarecer que o curso de mestrado que estou cursando é proveniente do convênio realizado entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público, Procuradoria-Geral de Justiça e a Universidade Federal da Paraíba, Coordenação de Pós-Graduação em Ciências Sociais, cuja cópia segue em anexo. Em que pese nossa legislação assegure ao membro do Ministério Público afastamento de suas funções, sem prejuízo do respectivo subsídio, bem assim que o próprio convênio assegura aos membros do Ministério Público se ausentar de suas promotorias nos dias e horários de aula do curso, preferi não me afastar e exercer minhas funções nesta comarca, visando conciliar a frequência nas aulas ministradas no referido curso. Por conseguinte, está a esclarecer que dos 6 membros do Ministério Público aprovados na seleção do curso de mestrado, apenas eu exerço função em comarca longínqua, comarca de Patos, que fica a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros desta cidade, onde está sendo ministrado o curso, o que impossibilita meu deslocamento diário para esta capital, uma vez que tenho aulas de segunda a sextas-feiras, conforme se depreende do documento assinado pelo coordenador da pós-graduação, Dr. Adriano de Leão. Daí porque, estando Vossa Excelência assumindo a função de timoneiro maior de nossa instituição para o biênio 2009-2011, venho requerer minha permanência nesta comarca até o término do referido curso. Respeitosamente, Edvane Saraiva de Souza, expediente datado do dia 27 de agosto de 2009. A doutora Edvane, ela instrui o pedido com portaria de designação para a 12ª Promotoria Civil da capital, bem como a designação para a 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca da Capital, cópia do convênio de cooperação técnica que está celebrado entre o Ministério Público, Fundação Escola, Procuradoria-Geral e a pós-graduação em Ciências Sociais, bem como o termo aditivo deste convênio de cooperação, porque aí esse termo aditivo é para uma contrapartida, vamos dizer assim, pelo convênio, e o segundo termo aditivo também com essa mesma situação da contrapartida do Ministério Público. Existe um expediente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Lavra, do senhor Adriano de Leon, coordenador do curso, em que ele diz que faz menção à doutora Edvane, dizendo que é aluna regularmente matriculada no curso, é oriunda do convênio estabelecido com o Ministério Público e a Universidade Federal, e diz o seguinte: neste convênio ficou acordado que os discentes do MPPB teriam facilitada suas atividades acadêmicas pela redução de carga horária das suas funções ministeriais quanto ao cumprimento das disciplinas deste programa de pós-graduação. Assim, informa a Vossa Excelência que tais alunos terão carga horária semanal completa no semestre vindouro. Considerando tal fato, solicitando o empenho dos setores competentes do Ministério Público de flexibilizar a carga de trabalho dos mesmos, a fim de que possam cumprir com as exigências do curso sem maiores prejuízos. Tem também a ata da 2ª sessão ordinária do Egrégio Colégio, que foi do dia 21 de julho de 2009, em que, na parte final, diz o seguinte: a conselheira presidente fez uso da palavra para justificar que a promotora de justiça Edvane Saraiva, promotora de justiça da comarca de Patos, encontra-se atualmente participando de um mestrado realizado através de um convênio firmado com o Ministério Público, acrescentando que recentemente a referida promotora informou que houve um aumento na carga horária do referido mestrado, justificando seu afastamento da comarca. A conselheira presidente ressaltou ainda que o mestrado que a promotora de justiça Edvane Saraiva está participando é de grande importância para o Ministério Público, tendo em vista abordar matérias relacionadas com direitos difusos, acrescentando que os referidos cursos são de caráter complementar e devem ser realizados nas folgas dos promotores de justiça, visando não prejudicar a prestação de serviço à sociedade. Eis aí o teor das informações e também da instrução do pedido de doutora Edivan.
Se quiserem, se me permitirem, eu posso dar uma outra explicação, se Vossa Excelência permitir. E, de qualquer forma, também quero parabenizar o nosso procurador-geral. É um prazer ter um promotor de justiça, né, assumindo o cargo de procurador-geral. E, com certeza, eu sei da competência do nosso colega promotor, hoje procurador-geral de justiça, e sei que ele vai elevar a nossa instituição ao nível de reconhecimento na sociedade. E meus parabéns, doutor Oswaldo, muito obrigado.
Doutora Levane, muito obrigado. Eu acho que esse incentivo é muito importante para o início de trabalho que a gente está pretendendo. E eu fico muito feliz, né, pela sua mensagem, como a mensagem de diversos colegas que a gente tem recebido, isso para a gente é muito importante, como eu disse, nesse início de trabalho. E eu acho que assim, na medida que nós formos discutindo a matéria, até para ficar uma coisa, vamos dizer assim, bem clara, em havendo a necessidade da sua participação, e evidentemente, se a senhora quiser em qualquer momento também participar, fique à vontade, é só comunicar pela ordem que a gente aí, não tenha dúvida, ele lhe dará a oportunidade de falar, não tenha dúvida, tá? Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer aos novos conselheiros que nós recebemos o Ministério Público recentemente, no dia 27 de agosto, tomamos posse, e tivemos, no período de transição, mas as informações ainda não eram totalmente precisas, só depois que assumimos, Dr. Fred chegava no nosso gabinete com uma enorme preocupação. Nós temos hoje, como se é divulgado e sabido, cerca de 80 vagas mesmo, na instituição, daí a questão da necessidade, se mencionou de se fazer um concurso, temos 80 vagas na instituição, e para, vamos dizer, agravar este quadro, foram 60 pedidos de férias, licenças e afastamentos. Ou seja, nós estamos operando com a metade da nossa capacidade. O sertão inteiro, nós temos apenas, para todo o sertão, em torno de 25 promotores de justiça, o que é uma situação calamitosa. Promotores que estão pegando 3 ou 4 promotores. Além disso, os mutirões que estão se sucedendo na região, por questão do mutirão carcerário, da execução penal, que já teve aqui em João Pessoa, teve em Campina, e tem que se deslocar promotores para essa área, além das constantes reclamações, e isso aí não é retórica, todos os dias no meu gabinete, eu recebo de 3 a 4 expedientes, oriundos de magistrados do sertão do Estado, e de todo o Estado, melhor dizendo, reclamando da ausência de promotores, porque não podem seguir nas audiências, porque têm dificuldades em fazer júris. Enfim, é uma série de vamos dizer, colocações que são feitas, e vamos dizer assim, com razão, porque os jurisdicionados, a sociedade, têm reclamado muito nesse sentido. Então, para ilustrar, esse é um quadro que pegamos, um quadro caótico, muito difícil, e que, de fato, há uma necessidade de, enquanto mais mão de obra tiver para estar nesses devidos lugares, melhor. De segundo lado, é importante se destacar que há uma... eu acho que é sempre importante a gente estabelecer, nessa parte da administração, critérios. E foi isso que a gente procurou fazer logo que assumimos. A devolução de todos os promotores de justiça para suas respectivas promotorias, aqueles que estavam aqui na capital, que estavam deslocados em outras localidades, a exemplo de doutora Miriam, a exemplo de vários outros colegas que tinham, doutora Giovana, doutora Rosa, enfim, todos esses, com sacrifícios, retornaram, estão retornando para as suas promotorias. E, de fato, procurando colaborar, contribuir, porque realmente a necessidade é muito grande. E esse foi um critério que estabelecemos, e em cima disso, pedimos a todos, absolutamente todos, os membros da administração que não viessem para João Pessoa para trabalhar sem que estivessem acumulando com suas respectivas promotorias. Vou dar um exemplo. Dr. Ranieri, que é promotor da Comissão de Combate à Improbidade, está acumulando com o Cuité. Dr. Seráfico, com Campina Grande, Dr. Rodrigo Pires e Dr. José Leonardo, em Patos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso era um prejuízo mínimo, e Dr. Fred nos pedia essa atenção, e isso, evidentemente, foi uma ideia muito interessante, e todos concordaram, né? Respeitando algumas colocações adversas, mas essa foi a medida que a gente encontrou para minimizar o problema, mas mesmo assim com muitas dificuldades. Ao lado disso, ainda tivemos a preocupação de ver também a figura de como andam essas situações de mestrado e doutorado internamente. Ou seja, daqueles promotores que eventualmente estão fazendo na casa mestrado em Direito ou mestrado em Sociologia ou outros, se eles estão se afastando de suas promotorias. E aí temos dois casos, o doutor Seráfico, que está em Campina Grande, fazendo seu mestrado em Filosofia do Direito, né, na área filosófica, ligado ao Centro de Ciências Jurídicas, não se afastou, continua exercendo as duas situações. E doutor Ricardo José, também de Sapé, né, procurou utilizar suas férias e tal, mas quando não podia, acumulando também com suas funções. E é evidente que os outros casos são casos de afastamento. Até então tínhamos doutor Ronaldo Guerra e doutor Carlos Romero, que já regressaram, estão em plena atividade, e doutor Guilherme Câmara, que na última reunião do colégio foi requerido um pedido de prorrogação de um ano, que foi retirado de pauta para o doutor Marcos Navarro para uma melhor avaliação. Né? Mas ali são afastamentos, né? Que não é o caso da doutora Edivane. Eu vejo que, na parte final, e me chama a atenção essa questão da ata da reunião, onde foi concedido, porque isso é um ato da Procuradoria-Geral, nesta concessão, colocar o promotor de justiça, pela conveniência, dentro de uma outra localidade que não a sua titularidade. E na parte final, a doutora Janete, ex-presidente deste conselho, coloca o seguinte, que é importante, né, o curso, porque aborda matérias relacionadas com direitos difusos, mas fala, acrescentando que os referidos cursos são de caráter complementar. Quando fala complementar, e ela está correta, ela quer se referir que essa é uma figura ou curso, pelo não afastamento, uma situação acessória, onde o principal é a atividade ministerial. Né? Então ela fala caráter complementar e devem ser realizados, aí vem, nas folgas dos referidos, nas folgas dos promotores de justiça. E aí diz, visando não prejudicar a prestação do serviço à sociedade. Ou seja, a doutora presidente, à época própria, referendou isso. E é baseado nisso, ou nessa situação, que a gente está invocando o interesse público, a questão do interesse também do Ministério Público, de propor o retorno de doutora Edivane à Curadoria de Patos, que a necessidade atual, premente, doutora Edivane, e aí me dirijo a você, em função justamente da situação circunstancial. Porque eu acho que eu, mais do que ninguém, sou um incentivador da qualificação. Porque assim o fiz, pedi o afastamento, fiz o mestrado, fiz uma especialização à época, claro, acumulando com minhas funções em processo, mas sou um incentivador disto. Agora, é evidente que essas situações devem ser compatíveis. Eu, informalmente, conversava com o atual presidente, ainda presidente, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, doutor Lúcio, e também com o nosso assessor técnico, doutor Alexandre César, sobre a questão deste curso, como estava sendo ministrado e tal. E ele disse que o curso é a contento, mas com uma perspectiva de priorizar a atividade ministerial. Que as pessoas que pudessem participar desse curso tivessem, evidentemente, a conotação de que seja isso uma atividade complementar mesmo. E aí eu falava também com ele como é essa questão da carga horária. E ele diz, olha, a carga horária, até porque também participei de um mestrado, eu sei que existem disciplinas obrigatórias e optativas. E dentre as disciplinas, você pode optar por pegar uma, pode pegar duas ou até três. Mas isso à disposição do mestrando. Então, se, na verdade, estamos numa situação desta, seria interessante que pudesse optar por pegar apenas um crédito. Porque isso, quem diz, ou a disponibilidade, é a pessoa do mestrando, porque ela tem a cada semestre. Claro, se você pegar três ou a carga máxima, você vai estar com a ocupação máxima. Mas aí você desvirtua o convênio, que o convênio vem justamente para dizer que ele deve ser de ordem complementar e não de natureza principal. Quando se torna uma situação principal, inviabilizaria o trabalho na promotoria, pede-se o afastamento. É o caso que foi feito com o doutor Guilherme Câmara, doutor Ronaldo e doutor Carlos Romero Paulo Neto. Então, é em função dessa situação que eu acho importante, uma vez tendo sido colocado para o Conselho Superior, de voltar ao Conselho Superior, reafirmando isso, que esse é um ato de liberalidade do Procurador-Geral. É importante que, claro, tem que se dividir as coisas e tal, mas às vezes dá força, mas a coisa às vezes é tão óbvia, que são 80 vagas na instituição e mais 60 promotorias, né, promotores de férias. e até para que não se paire qualquer dúvida sobre ordem de perseguição a quem quer que seja, a gente determinava, doutor Fred, que nenhuma das férias fossem suspensas, né? Porque também poderíamos invocar a nossa lei orgânica, o interesse, o serviço e tal, e aí não foi o feito, e se Deus quiser, a partir de outubro, a coisa pode melhorar com o retorno de alguns colegas, e é em cima disso que eu estou colocando para o Conselho a necessidade do retorno da colega Edivane para a curadoria de Patos. Digo isso, doutora Edivane, porque todos os promotores da região retornaram. Não existe nenhum que está fora da sua titularidade, a não ser aqueles que peremptoriamente o Conselho tem autorizado, e que todos esses casos de autorização do Conselho, quero dizer aqui à senhora, serão postos novamente em função do interesse que se apresenta dessas figuras, das nossas titularidades. E é por isso que eu trago ao Conselho, pedi para incluir na pauta esse expediente que estava em aberto, para que a doutora Edivane pudesse retornar às suas atividades na curadoria, porque, como disse e repito, todos os promotores de justiça da região, eles estão muito sufocados. Hoje eu conversava com o doutor João Benjamin, lá da promotoria de Pinhacó. Doutora Jamila está para tirar férias em Itaporanga, e ele disse: doutor Oswaldo, peça a doutor Fred para ver uma solução já com antecedência, porque essa região aqui vai virar um caos. Um caos, que estaremos apenas eu e doutor Eduardo para toda a região de Pinhacó, Itaporanga e Conceição. Então é impraticável duas pessoas e tal. E eu estou auxiliando, como os outros estão auxiliando nos outros locais. Então é muito bem-vinda a ideia de mais um promotor ou dois. Não tem mais não, não tem uns 5, uns 10, eu digo não tem não. Felizmente a gente optou por esse critério, respeitar as férias, mas estamos aí trabalhando mais do que no vermelho. Então seriam essas as colocações que eu teria a fazer e trazer para os conselheiros, e evidentemente ouvi-los, que é importante, mas sem antes também ouvir a doutora Edivane, que pediu pela ordem a palavra. Tem um microfone para a doutora Edivane, por favor, e uma cadeira.
Não, você
senta aqui com a gente.
Boa tarde a todos, excelentíssimos conselheiros, membros do Conselho de Procuradores de Justiça. Fácil que o nosso Procurador de Justiça se pronunciou. Eu tenho a dizer, inicialmente, que a comarca de Patos, ela está completamente preenchida. Então, são cinco promotorias, duas de juizado, então são sete, né? Sete, e mais um curador, oito. Então, lá consta agora toda preenchida. E a única que está afastada sou eu, da curadoria, e quero comunicar a vossas excelências que esse afastamento não é um mestrado qualquer que eu optei. É um mestrado que houve um convênio com o Ministério Público. O interesse da instituição está diversamente demonstrado, né, no convênio. Eu sei da dificuldade que tem o Ministério Público em razão das vagas que tem para promotor de justiça, inclusive foi lançado o concurso. Agora, a região de Patos, doutor Oswaldo, quando eu cheguei lá, estava muito mais desfalcada. Eu assumi Santa Luzia, São Mamede, mas hoje a comarca de Patos está preenchida, completamente preenchida. Então, não tem essa dificuldade naquela região. E outra coisa, eu não estou pedindo afastamento, porque a dificuldade que tem em Patos também tem aqui na capital. Falta de promotores. Inclusive, eu fui designada esse mês para ficar na terceira promotoria de Mangabeira. Eu não estou pedindo para me afastar das atividades, né, como a lei permite. E eu queria que Vossa Excelência analisasse isso com cuidado, porque a dificuldade é grande, porque são 300 quilômetros de ida e 300 de volta. Então, fica muito difícil o meu deslocamento. Outra, eu estou com disciplinas obrigatórias e optativas, realmente, né? Inclusive, eu tinha muita confiança de que eu iria permanecer em razão de ter conhecimento do nível e do desejo que o procurador-geral tem nessa esfera, certo? Eu me surpreendi com o posicionamento do nosso procurador-geral nesse sentido.
A nossa matéria obrigatória lá já são 2 dias na semana. E as demais eu vou cursar. Inclusive, eu vou ter que trabalhar lá com os professores para, nesses 2 dias da obrigatória, eu ser dispensada das matérias facultativas. E eu vou estudar lá de segunda a sexta. Então, fica difícil. Eu estou também tentando adiantar o curso, porque são 2 anos, e eu quero pagar as disciplinas pelo menos em 1 ano, exatamente para no próximo ano retornar a Patos, até porque o meu projeto de pesquisa é em cima de meio ambiente e eu escolhi exatamente o sertão para trabalhar. Então eu estou correndo aqui com as disciplinas exatamente para no próximo ano poder ficar já na comarca. Então praticamente não chega a 4 ou 5 meses, porque o meu interesse realmente é voltar para Patos. E é interessante, enquanto as pessoas de Patos estão querendo vir para a capital, eu lhe garanto que eu estou com saudade de Patos. Eu não sei se é porque eu sou interiorana e eu preferia estar em Patos. Mas eu estou aqui exatamente por conta do curso. Então eu queria que os membros do colégio, do conselho, né, pudessem analisar isso e ver a condição de deixar que eu permaneça aqui por esse período. E eu estou garantindo, doutor Oswaldo, porque aí tem na mão de Vossa Excelência que a comarca de Patos está toda preenchida. E o compromotor de justiça.
Doutora Elivânia, muito obrigado pela sua informação. Mas veja, eu acho que essa situação é a situação de a gente procurar conciliar as coisas. Veja, a gente tem interesse em incentivar. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo pedido, até da própria Patos, que é a doutora Miriam, e até o doutor Túlio, que é de Capolé do Rocha.
Eu queria até uma explicação, porque eu não tenho participado dessas reuniões, e na última, uma das penúltimas, últimas, não sei bem, não me lembro, a doutora Miriam comunicou-se comigo e fazia uma exposição melancólica e até certo ponto desesperada com relação a esse afastamento dela também. Então, eu não estou tendo participação ativa no conselho, eu queria saber como é que ficou definida a questão da doutora Miriam, porque isso é de parâmetro também, né? De informação só.
Perfeito. Né? Doutora Miriam, no caso, foi indeferido o pedido dela, né, desse afastamento, não afastamento, mas diria de ficar aqui na capital cursando também.
A mesma situação, doutora
Miriam. Mesma situação, são cursos, uma é estrito senso, outra lato senso. Uma especialização, outra é mestrado. Né? Mas a questão da doutora Miriam ainda tinha uma outra questão, que era de saúde. E ela apresentava, eu digo isso porque tive acesso ao processo agora recente, e ela apresentava problemas com placas, né, na perna e tal, e tinha dificuldades de realmente estar, mas atendeu o nosso apelo e retornou à promotoria de Patos e lá se encontra. Né?
Okay,
sabendo. Em relação à questão. Foi não. Com certeza. Em questão da quantidade de promotores, Edivani, por exemplo, nem Patos, nós temos 2 promotores de férias, pode, com certeza. 2 promotores de férias, que é o doutor José Leonardo e o doutor Rafael, que estão de férias. Então, não está totalmente preenchido. Mas além disso, para além disso, todos os promotores, eles estão ajudando naquilo que se chama substituição cumulativa. Então, nós temos cerca de 60 promotorias no sertão da Paraíba, onde apenas temos 27 promotores. Então veja que é uma dificuldade enorme de a gente ter promotor.
Pombal parece que só tem um.
Pombal tem dois. Leonardo, né? Está retornando agora. E Leonardo Furtado. E uma outra questão que é interessante, essa o objeto que eu gostaria de colocar para si, é que, veja, está se fazendo o quê? Está se dando, como a senhora bem disse, uma prioridade ao curso, para depois, sim, eu ter a oportunidade de me, vamos dizer assim, me doar totalmente ao Ministério Público lá na promotoria de Patos. Onde deveria ser, a meu ver, o inverso. Porque quando a gente tem essa situação de estarmos com a disponibilidade, ou indisponíveis até, uma disponibilidade muito curta, pede-se o afastamento. O afastamento, sim, é pelo colégio, com o relator, e aí não tenha dúvida, o subsídio é integral. Eu entendo essa vontade e o desejo, mas às vezes esse vontade, esse desejo não coincide com a nossa realidade interna. Se a gente não tivesse essa situação calamitosa, eu digo a senhora que é calamitosa porque é, sem desmerecer ninguém, mas promotor de justiça está se buscando em corredor. Olha, assine aqui um termo, isso é muito, muito, muito prejudicial para a nossa imagem. Então, se a gente tem a disponibilidade de uma promotora talentosa, competente como a senhora, aqui no Estado, que tem a disponibilidade, e tem mais disponibilidade ainda, porque quer ainda se qualificar neste momento. Mas, infelizmente, nesse momento não é possível, é evidente que a gente tem que procurar o quê? Uma conciliação. Eu diria isso, porque, veja, dá para se fazer a situação de a senhora ter o trancamento de algumas cadeiras e ficar com um crédito ou dois que dê para compatibilizar com o trabalho. Ou seja, pegar aquelas cadeiras que poderiam ser numa segunda ou uma sexta-feira, mas que no decorrer da semana houvesse a sua presença na promotoria, sem prejuízo. Então isso é relativo. Demora-se um pouco mais? Sim. Mas infelizmente eu fiz a opção de fazer um mestrado, vamos dizer assim, aqui em João Pessoa, no momento em que minha instituição está com muitos problemas, com seríssimos problemas. Então é em função disso que eu pediria apenas a conciliação, porque eu vou lhe dizer, doutor Túlio e doutora Miriam estão fazendo um curso aqui. Só que eles fazem assim, é um módulo por a cada mês ou dois meses. Então se ausentam 3 dias e a gente vai deferir isso porque a gente sabe da importância disso. Então é uma dificuldade que temos numa semana, num momento. Diferentemente de a gente estar com a senhora ausente durante 1 ou 2 anos. Então essa é a nossa dificuldade, certo? Então por isso eu faço esse apelo. Eu não sei até se a senhora poderia, né, num gesto, né, até contribuir com isso, vendo a possibilidade do trancamento, né, de alguma cadeira, continuar com o mínimo possível, para poder conciliar o interesse de sua qualificação com o interesse do Ministério Público. E não essa inversão, ou seja, não se dá prioridade, pelo menos agora, né, de a gente estar com o passo não totalmente completo, porque tem promotores de férias. Inclusive o doutor Rafael recentemente ganhou um filhinho, né? E está ali gozando também a licença dele. Enfim, então são essas circunstâncias que eu estou fazendo esse apelo. Claro, vai ser colocado em votação o seu retorno ou não, e o Conselho deliberará o seu retorno ou não, porque para isso ele tem essa competência. Mas eu faria essa sugestão desse ato de conciliação, porque ele, Oswaldo, toda semana eu terei aula nas segundas-feiras. Não tenha dúvida que nas segundas-feiras, ou nas sextas, ou um dia na semana, a gente procurará, nesse dia específico, cobrir esta necessidade. E outra, a curadoria de Patos é uma curadoria bastante movimentada. Já visto que eu tenho referência dessa curadoria, à época que a doutora Carol Freire, era uma das mais atuantes promotoras daquela região, inclusive com diversas ações, né, nesse sentido. Então seria por isso, né, que eu iria ponderar, né, nesse pedido, mas evidentemente lhe ouvir e depois colocar em votação e ouvir também os nobres membros do Conselho.
Não tem mais, o problema lá de Passo também tem o Bob Léo e o Rodrigo, eles estão lá e estão aqui também, como os sensores e trabalhando lá.
Um ano. Ainda mais uma dificuldade, né, fazendo esses tempos.
Eu peço desculpa por ser insistente, persistente, mas pontuando as coisas. O curso da doutora Miriam é totalmente diferenciado do meu. O dela é uma especialização que não tem convênio nenhum com o Ministério Público. Inclusive, eu estou falando isso, mas eu nem gosto de fazer minhas defesas mostrando nada de ninguém. Então, é totalmente diferente, como o doutor Oswaldo disse. São aulas que têm 15 dias, por módulos. Eu nem tinha conhecimento disso. Mas o curso que eu estou fazendo, doutor Oswaldo e excelentíssimos procuradores, é um convênio do Ministério Público e eu não tenho como fazer um trancamento, porque o convênio é feito para começar e terminar em 2 anos. Então, não é um mestrado que eu fiz sem um convênio do Ministério Público. Então, isso vai me prejudicar. Eu não tenho como trancar as cadeiras. Mesmo as matérias obrigatórias, eu já tenho dela 2 dias na semana, as obrigatórias. E eu tenho que cumprir o crédito das facultativas também, que ela acaba sendo obrigatórias. Porque, como o doutor Oswaldo sabe, a gente tem que preencher, são 24 créditos de mestrado, 12 obrigatórios e 12 facultativas. E mesmo as obrigatórias, eu tenho que estar aqui 2 dias na semana. E 30 promotores se candidataram a esse concurso, apenas 6 foram aprovados. Então, o Conselho, fazer com que eu possa vir a perder um curso de mestrado desse apenas por conta de 4-5 meses, eu acho que o meu retorno à comarca de Patos, eu agradeço o elogio de ser uma excelente promotora, mas eu acredito, eu tenho certeza, que o meu retorno à comarca de Patos não vai melhorar, nem vai suprir a deficiência que está o Ministério Público no Sertão. Tenha certeza que não. Não é modéstia. É porque eu tenho certeza disso. Não vai ser uma promotora que vai praticamente perder um curso de mestrado oferecido através de um convênio do Ministério Público para suprir uma falta de 80 promotores que tem lá no Sertão da Paraíba. Então, eu gostaria de novamente requerer que os procuradores, membros do Conselho, pudesse analisar e permitir, inclusive determinando a data do meu retorno para o mês de janeiro. Eu não estou aqui nem querendo os 2 anos de mestrado, não é essa a minha intenção. Até porque eu tenho que fazer todo o trabalho, a minha pesquisa vai ser toda no Sertão, com relação ao meio ambiente. Então eu não tenho interesse. Agora, eu não queria perder um curso de mestrado.
Doutora Edivane, veja bem, a cláusula terceira do convênio, ela não diz que a senhora perde o seu mestrado. Eu digo a senhora porque o mestrado não é feito em função do Ministério Público, nem de qualquer convênio, mas é uma linha que existe dentro de qualquer instituição de ensino superior, que as instituições ou entidades que queiram participar se adaptam a essa realidade. Então, não é o fato de não ter o convênio que a senhora vai perder. O que a senhora garantiu foi a vaga no mestrado. Trancamentos, suspensões, isso são obras naturais de qualquer evento de ordem a nível de pós-graduação, quer seja lato sensu, estricto sensu. Agora, tem dizendo aqui que o prazo é de 2 anos, podendo ser renovado, alterado, complementado a qualquer tempo. Então, não há qualquer tipo de impedimento, ou seja, esse ato do retorno não é um ato de que vai a senhora perder seu mestrado em absoluto. Isso é importante que fique registrado, porque a senhora terá todo o tempo de conclusão. Até porque o mestrado ele tem uma carga obrigatória, que a senhora tem que, num período, parece-me, entre 5 e 10 anos, fazer os créditos. E num período de 2 anos, a defesa de sua dissertação. Então esse prazo é elástico por demais. Até porque existem essas situações, veja, cadeiras optativas. Se são optativas, é que se podem deixar para depois. Então, nesse sentido, é que eu mais uma vez sugiro essa questão da conciliação, ou seja, o semestre está se iniciando agora, não é? Ou seja, estamos aí no segundo período, vamos dizer assim, e ainda há tempo dessa acomodação. Falava com o Dr. Lúcio, como disse, ele disse que podem ser feitos, sim, as opções de trancamento, as opções de liberalidade do aluno, por sua conveniência, requerer um crédito, 2, 3, a carga máxima, a carga mínima. Veja, as opções existem. O que eu estou ponderando é que a senhora é uma promotora de justiça. Não é o fato de a senhora chegar lá e resolver todos os problemas do Sertão, não. Mas existe aquele ditado daquele beija-flor que pega a gotinha e vai lá e dá a contribuição. Aqui eu digo da mesma forma, todos estamos no sacrifício, dando a nossa contribuição. E eu lhe digo, não iria lhe pedir esse sacrifício se todo o Ministério Público tivesse preenchido, estivesse até bem, razoavelmente, não todo preenchido, mas bem em termos de distribuição, que a gente pudesse sacrificar um promotor de justiça fora de sua promotoria. Então, como a gente não tem aberto nenhum tipo de coisa, mas já tem uma ideia, a doutora Nara Lemos, né, está com um problema seríssimo com seu esposo, né, um problema de doença na família muito sério, e ela está em Campina Grande fazendo este sacrifício, indo lá semanalmente e deixando aqui 1 ou 2 dias sem a pessoa de sua inteira assistência, que é o seu esposo. Então veja, todos estão nessa cota de sacrifício, né? E eu diria, a senhora é uma pessoa com toda a saúde possível, e repito, não vai resolver os problemas de lá não, mas vai ajudar um bocado, a senhora pode ter certeza. Então eu colocaria
novamente. Desculpa, gente, eu não quero ser cansativa. Eu também estive conversando com Vossa Excelência, de referência à doutora Carolina, e ela estava, inclusive, substituindo o parto, e ela ligou para mim, ela disse, inclusive, que tinha ligado para a procuradoria e dito que gostaria de ficar substituindo a curadoria de partos e que ela não deixaria a promotoria dela de jeito nenhum. Ela disse, Edivani, eu até pedi, porque eu gosto de trabalhar na curadoria de fatos. Eu falei, ela disse que ligou para cá e falou, acho que foi com o Dr. Fred. Aí ela disse, inclusive, parece que foi designado um outro promotor para lá, que ela quem estava substituindo. E ela ia, inclusive, ficar no apartamento que eu estava. Ela disse, olha, Edivani, eu estou à disposição da curadoria de fatos.
Só que, com certeza, a gente deve pegar a doutora Carolina para ajudar ainda em outras promotorias, né? Conceição, Itaporanga, que é justamente então, próximo à Piancó.
Eu peço desculpa pela persistência e não. Desculpa se eu cansei.
Ah, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter esse espírito democrático, ouvir. Esse debate é importante para que a gente possa sair aqui com a exata noção do que está a gente a discutir. Então, pela ordem, eu colocaria, daria a palavra ao doutor Nelson, que seria o primeiro a votar nesse sentido. Que ainda estamos nos acostumando. Começa sempre com o doutor Nelson, né? É para me familiarizar,
não é
isso?
É isso. Não, mas na hoje é com ele, que é a hora de votação.
Por que, doutor Nelson?
Porque o voto está com o doutor Chagas. O regimento interno
é muda,
que
é um sempre muda.
É
rotativo. É rotativo. Mas é porque é rotativo. Cada sessão ele muda. No início da votação. Cada sessão muda o início
da
votação.
Nunca fazia, mas deve ter.
É o artigo 31 do regimento.
É o artigo 31.
Vamos ver.
Quando lá, quando chegar em mim, já está tudo pronto.
Olha aí, acho que por isso, até, né? A ordem de votação será a mesma em cada reunião. E, e obedecerá um rodízio nas reuniões posteriores. Para primeiro, o rodízio de que trata este artigo terá início anualmente pelo conselheiro mais velho. Agora veja uma coisa que eu não sei se interpretei errado. O rodízio de que trata este artigo terá início anualmente, ou seja, em janeiro se começou a continuar até o próximo ano. Não é toda a sessão, não.
Sim, não, mas não é toda a sessão, tem que ser assim.
Eu entendi que era
o secretário do Conselho por fazer o controle da hora de votação.
Quando nós estávamos no Conselho.
Anunciando antes do início de cada reunião.
De cada reunião mudava, lembra?
Na reunião extraordinária será computado pelo efeito rodízio da hora de votação.
O rodízio que está dando terá início
anualmente.
Não, mas anualmente é um controle. Por exemplo, em janeiro, aí começa de novo o rodízio. Aí existe o rodízio.
Eu pensava como doutor Augusto.
Porque era Paulo. Depois, mais votado que seria eu.
Mas isso eu acho assim, tem um sentido positivo, por isso que nós colocou. Ou seja, ele sempre fica na posição final que já estava tudo decidido.
É,
né? E o rodízio eu acho que é salutar mesmo.
Um ladinho.
Mas agora o senhor começa, tá vendo? Doutor Nelson, por favor.
Muito bem. Eu conheço a doutora Edivani, minha querida colega Edivani, bem essa realidade que o doutor Oswaldo expôs aqui, esse problema do sertão, da falta de promotores, que eu não queria estar na pele dele para ver como é que isso vai ser resolvido. Mas ele já é jovem, é doido pancada, e é brilhante, competente, talentoso, ele vai sair dessa com a ajuda de todos nós, claro. Agora, por outro lado, também eu admiro, eu tenho uma verdadeira admiração pelos que têm sede de saber. Procuram aprimorar seus conhecimentos, sua cultura através de cursos, especializações, tudo que vier a contribuir de alguma forma para o seu engrandecimento cultural. Mas, diante dessas ponderações que foram feitas pelo Dr. Oswaldo e das alternativas, doutora Edivani, que existem para que Vossa Excelência possa continuar seu curso de mestrado, já que foi demonstrado suficientemente que não vai haver prejuízo no seu curso, não vai, esse curso poderá ser retomado posteriormente. Eu até faria mais um apelo à colega para que faça as disciplinas obrigatórias e deixe as optativas para depois, já que não vai haver esse prejuízo. E por isso, e atentando principalmente para o que foi exposto por Vossa Excelência, que é o meu conhecimento da falta de promotores, da necessidade dos promotores lá do sertão, eu costumo dizer sempre, heróis e heroínas lá do sertão, que estão acumulando 3, 4 promotorias, eu faço esse apelo até à Vossa Excelência para que fique com as matérias obrigatórias e concilie as duas coisas. Concilie as duas coisas. Meu voto é esse, e se Vossa Excelência aceitar essa ponderação, eu não vou nem no mérito já.
Eu só queria deixar claro que já são 2 dias para as matérias obrigatórias que eu não posso trancar.
Pode trancar, doutora.
As obrigatórias?
Pode. A senhora pode trancar qualquer tempo.
Eu estive conversando com o coordenador, o doutor Adriano de Leon, e ele falou para mim que não pode, não se pode. E, inclusive, essa informação que eu passei para Vossas Excelências de que, como é o convênio com o Ministério Público, a exigência de cumprir os 2 anos.
Eu vou ler para a senhora.
Eu não estou contestando Vossa Excelência. Eu estou dizendo que foi ele quem me passou isso.
É a cláusula terceira do convênio.
Em relação à matéria obrigatória, ele também disse que eu não poderia trancar. As optativas eu posso trancar.
Eu diria o seguinte, doutora Edmarinha.
E são 2 dias...
Que a informação que nos foi passada pelo doutor Lúcio é que a senhora pode optar por 1, 2 ou 3 cadeiras obrigatórias.
Sim. São oferecidas... Duas.
Não, semestre passado foram 3.
Não, semestre passado foram 2. E esse período é só uma. O semestre passado, excelente, foi...
Então a senhora só tem uma cadeira obrigatória.
E são 2 dias, exatamente. O semestre passado foi sociologia 1 e metodologia, que são obrigatórias.
A questão,
e
veja
esse
bem,
semestre
aí,
é só sociologia,
veja
obrigatória.
Bem, a questão aí é da tentativa de compatibilizar. Eu acho que foi isso que doutor Nelson disse. Ou seja, vamos dar prioridade ao trabalho do Ministério Público. Na compatibilização, a senhora se dirigia ao setor lá da universidade, nós também vamos fazer também diligências junto ao doutor De Leon, né, e a pós-graduação, para saber se, na verdade, o que é que pode ser feito em termos de trancamento e tal. A necessidade nossa do seu retorno é justamente por isso. Né?
Eu
eventualmente.
Eu estou testando eu poder trancar, pelo menos as optativas. E a obrigatória já tem 2 dias na semana
para a questão que eu disse é isso.
Então,
em
eu
havendo...
estou liberada para comparecer à aula das obrigatórias?
Não, em havendo a possibilidade da senhora trancar, a senhora ficar com uma cadeira obrigatória.
E só tem ela, essa que eu estou falando.
Pronto. E aí vê essa compatibilidade. Quais são os dias dessas suas aulas?
Quarta e quinta.
Aí é difícil. É difícil porque inviabiliza, né? São os 2 principais dias da semana, aliás. A semana cheia, terça, quarta e quinta, né, tem essa dificuldade aí. É ver se a senhora encontra alguma outra solução.
É exatamente por isso, excelência, que eu vim para cá em razão da distância, porque verdadeiramente eu sou uma promotora que até hoje eu nunca tirei nem sequer férias e sempre estive substituindo, desde da minha inicialização, que foi em Malta, eu sempre substituí fácil, porque o sertão sempre teve essa dificuldade.
Doutor Delivani, vamos fazer o seguinte, assim, minha opinião aqui, porque aqui o que vai ser deliberado é o seu retorno à Páscoa. Em cima desse retorno, há a possibilidade da administração ver a questão da flexibilidade dessa questão das cadeias.
A administração do
Ministério Público.
Isso não pode ser deliberado já agora, não?
Não, a deliberação é do seu retorno à Páscoa. É isso que está sendo discutido.
Não pode
certo?
Ser deliberado o meu afastamento já?
Porque você não tem certeza de se pode trancar ou não. Se nós tivermos essa informação...
Eu tinha falado com ele, a obrigatória não pode trancar.
Mas isso aqui não está no procedimento, doutora Edmar, infelizmente. Então isso a gente tem que fazer uma diligência, porque se tiver a possibilidade de fazer essa opção, é dentro que a gente está querendo salvar aqui, é de a senhora continuar com o curso, claro. Mas dentro de uma realidade hoje que a gente quer priorizar o Ministério Público, né, ao invés da questão do mestrado. Então é importante isso, a ideia é essa. Então o que estaremos votando aqui é a possibilidade ou não de conciliar esse mestrado. Porque se fosse, como disse, em outros momentos, a gente teria uma situação que não teria nem o que se discutir, como disse muito bem o doutor Nelson, eu acho que esse é o pensamento do doutor Lúcia e doutora Cátia, o incentivo à qualificação, né? A qualificação realmente é importante, certo? Então eu passo a palavra à doutora Lúcia para poder dar.
Olha, eu me sinto muita vontade de falar sobre esse processo, porque eu fui a relatora do processo de Miriam. Então Miriam chegou aqui arrasada, disse que estava sendo prejudicada, e realmente estava. Pela seguinte premissa: por que eu, Miriam, sou obrigada a ficar em paz? E é divante ficar aqui. Porque eu sou diferente. Não. Todas têm o mesmo direito. Se uma volta, a outra também. Ah, mas foi um convênio do Ministério Público, mas um convênio que poderia atingir promotores que estivessem próximos a contar. Mas se eu estou em Quartos, se eu estou em Cajadeira, é inviável para mim. Eu não vou me inscrever. Porque eu, Miriam, doutora Lúcia, estou doente, eu preciso fazer uma coisa, por que a Divani está lá? Não sei. Então a gente veio aqui, houve um debate grande. O próprio Sábio ficou até. Não, por que? Então, Janeta argumentou, é um convênio do Ministério Público. Sim, e daí? Mas se ela não está na comarca, não está prestigiando o Ministério Público. A verdade é que Miriam, até onde eu estou, teve que se ausentar através de uma licença médica. Ela conseguiu provar que realmente ela tinha uma perna toda de pino, esses pinos estavam disputando. A própria junta médica ali concordou que ela não tinha condições. E não sei qual o final disso. E a Divani sempre estava presente nas reuniões, não como líder consórcio, mas como interessada em ouvir os debates. Ela era parte interessante. Eu não quero ser dura, eu quero ser justa. Então, se Miriam não pôde ficar aqui, Edivane, infelizmente, ou vai ter que adaptar o curso ao Ministério Público, porque o Ministério Público não pode se adaptar às conveniências de Edivane. Eu posso ter sido até um pouco grosseira, mas é o meu argumento. Eu concordo que eu gostaria muito, que eu acho que reciclar é louvável. Qualquer pessoa gostaria de aprender mais, se bem que é. Agora,
desde
que não prejudique a instituição.
Bom, doutora Lúcia, então a senhora pede a deliberação do retorno de doutora Edivane. Doutora Cátia.
Eu fico muito triste diante de uma situação dessa, em que houve uma anterioridade de fatos, né, a que se referiu a conselheira doutora Lúcia, mas também fiquei muito triste quando a doutora Edivane disse que o conselho iria prejudicá-la. Doutora Edivane, nós temos, eu particularmente, nutro um respeito muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela promotora que Vossa Excelência é. Agora, nós estamos aqui para colaborar com o exercício do procurador-geral na instituição e para fazer com que a instituição funcione. Então, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como é que a senhora vai classificar, mas eu não posso me distanciar do que está sendo posto, do que está sendo exposto pelo Procurador-Geral, e absolvo a decisão por ele tomar.
Bom, esse processo, então, é o 6.6. Conselheiros deliberam com unanimidade pelo retorno da doutora Edivane à titularidade da curadoria de Patos. Quero dizer, doutora Edivane, e repito isso, o importante é conciliarmos. E vou dar o exemplo da conciliação. Doutor Túlio e doutora Miriam vão continuar a fazer os cursos deles. E eles vão compatibilizar o horário com a questão das suas titularidades. E eu disse a eles, a ambos, porque existem os pedidos aqui, irei deferir tantos pedidos quanto forem compatíveis com a nossa função. Porque se isso se ultrapassar, é aquela situação, nós teremos que, de fato, procurar mecanismos dentro da própria instituição para solucionar os nossos interesses. Vou dar um exemplo, porque é um exemplo que eu conheço de casa. Dr. Francisco Seráfico, ao início do mestrado dele, ele tinha a questão das cadeiras, que iria tomar ele às terças e quartas. O que é que ele fez? Ele utilizou todas as suas férias e licença-prêmio. Ou seja, ele tinha um interesse, sacrificou algo que ele tinha, mas não prejudicou a instituição. Usou de um direito que era permitido a ele. E, em seguida, soube ponderar as cadeiras optativas na medida da disponibilidade de sua promotoria em Campina Grande. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente pode conciliar. O difícil é dizer aqui, doutora Miriam, a senhora, a partir de hoje, não pode mais cursar o mestrado. É diferente. Se a senhora tem aí mecanismos que possa utilizá-los. Mas, evidentemente, temos um critério na administração. E esse critério é que todos, absolutamente todos, estejam nas suas titularidades, porque a gente precisa de colocar ordem na casa nesse sentido. Porque senão, infelizmente, abrindo um precedente desse, eu digo à senhora com toda sinceridade, a quantidade de pedidos é uma coisa espantosa. Eu digo isso porque tem vários colegas querendo fazer mestrados e doutorados, e houve, pelo Colégio de Procuradores, não sei, e aí peço até que me corrijam, houve uma suspensão, não é isso? Da questão de conceder afastamentos a promotores e procuradores em função dessa nossa necessidade. Então, o colégio está, de fato, impedindo que qualquer colega faça. É louvado isso, mas eu entendo as palavras da doutora Lúcia quando ela diz: é importante que se compatibilize, né? Se eu sou de Patos e sei que vou incompatibilizar minhas funções por conta do mestrado, não devo me inscrever. É o bom senso que pede isso. Então, é essa a justificativa. Gostaria que Vossa Excelência entendesse. Aqui não há absolutamente... O meu pai, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: o que é bom para todos é ruim para todos. Isso é o sistema da igualdade. Se eu trato todos de forma igual, ninguém pode reclamar. Diferente se a gente tem privilegiados em detrimento de outros. E é isso que a gente não quer que aconteça. Infelizmente, é o próprio promotor que passa a ter um estereótipo, um estigma do beneficiado. Olha, lá vai aquele que é o protegido. Isso a gente não quer. A administração pública tem que ser de ordem impessoal. E pode ter certeza, doutora Edivane, a gente vai trilhar por esse caminho. Não é Edivane, não é Oswaldo, não é Cátia, não é Lúcia, não é Fred, não é Alexandre, não é ninguém. É a pessoa do promotor que a gente nesse momento está precisando. E eu só lhe faço esse apelo, e que a senhora tenha essa sensibilidade para entender a decisão desse conselho, no sentido de acudir nesse momento a sua instituição, que está precisando da senhora muito mais do que esse mestrado. Eu lhe agradeço pela compreensão, e passemos então proclamando o resultado, né, por 4 votos, entendeu por unanimidade o retorno da doutora Edivane Saraiva de Souza à promotoria, à curadoria da comarca da promotoria de Patos. Bom, dando continuidade à nossa pauta, ainda na sala do dia, o 6.7 é a autorização para expedir o edital de vacância da terceira entrância pelo critério de promoção merecimento para o cargo de 6º promotor da Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande. Certo? Por quê? Porque não houve interessados na remoção. E o último critério foi o critério de promoção por antiguidade. Então, o item 6.7 vem com essa questão. Doutor Nelson?
Não,
de acordo? Então, todos de acordo, proclamado o resultado pela publicação do edital para a promotoria de Campina Grande, o 6º promotor. Dando seguimento...
Critério de merecimento.
De merecimento. Promoção, merecimento. Né? Cargo do 6º promotor. 6.8, autorizar e expedir os seguintes editais de segunda entrância. Antes de falar quais são esses editais, gostaria de fazer uma observação. Foi também por nós deliberado no sentido de que, mesmo com essas dificuldades, até para compensar essas situações, que nós não travássemos a pauta de remoções e promoções. Eu acho que é importante essa figura, né? De dar oportunidade e se adequarmos. Porque existem algumas opções, certo? E uma dessas opções é justamente essa. E o promotor que está longe ter a possibilidade de vir numa remoção ou numa promoção, E além disso, ter também a possibilidade de, num momento de, até de necessidade, do promotor ele ser promovido, mas só assumir no tempo oportuno em função justamente da necessidade das regiões de sertão ou de outras localidades. Pois não, doutor Lúcio.
Houve um pequeno incidente épocas passadas, porque a promotoria do júri de Campina Grande ficou vaga para e como era às vezes que alguém era promotor, de repente aparecia uma comarca de Campina Grande, atingiu a pessoa, e essa pessoa do tribunal do júri seria removida automaticamente.
Trampolim.
Então, exatamente, isso aí seria uma comarca que eu guardava, eu, pessoa, para quando aparecer uma pessoa que tivesse com os olhos azuis, eu entregava. Isso é limpo-serito.
Com certeza. A senhora não tem dúvida. Agora eu lhe digo, com seriedade, que a senhora se referia à promotoria do júri de Campina, que doutor Demetrios acabou de ser promovido. E até pela questão circunstancial, eu lhe digo que doutor Demetrios irá ficar na promotoria do júri, até porque o juiz desta vara é um amigo irmão de doutor Demetrios, que é doutor Marcial. E até por isso que ele requereu esta promotoria e pretende ficar lá sim. Eu, na oportunidade, tinha até o convidado inicialmente para participar da administração pela diligência, pela bravura. É uma pessoa que tem um perfil do GAECO, a gente conversava, mas ele preferiu ir ao júri. Ele disse, doutor Oswaldo, até na perspectiva de Souza, Patos, Cajazeiras e Guarabira serem elevadas à terceira instância, como é a proposta da reforma da loja. E se isso de fato acontecesse, ele teria que ir. Então ele optou até, e a gente respeita, evidente, mas fique certa que ele irá, de fato, para o Tribunal do Júri de Campina Grande e deverá fazer um grande trabalho. Bom, então, esse critério nós colocamos, doutora Cátia, doutor Nelson, doutora Lúcia, no sentido de não travarmos a pauta, e sempre que existirem as vacâncias, serão por nós publicadas. Apenas fazendo menção a doutor Fred e ao nosso colega Juca, que é assessoria do Conselho, para que verificar apenas essa questão de forma muito criteriosa da questão da ordem dessas vacâncias. E a premissa é a comunicação pela pessoa que assim que assumiu. Então, nisso ele fez, pedindo até essa questão de verificar as datas, horários, essa coisa toda, para que não houvesse qualquer dúvida. E isso foi feito com esmero, porque tínhamos situações aqui, né, difíceis, doutor Ju, que aqui falo publicamente, porque participei de uma dessas sessões, onde o servidor dizia assim, olha, é porque eu esqueci. Isso ficava muito ruim, né? Eu esqueci um edital, eu esqueci de pegar lá a comunicação e se atropelava, o erro foi meu. E isso pode gerar problemas sérios. Né? E gerou, como de fato gerou. Então nós não queremos esse tipo de provocação, e aí muita atenção, recomendação nossa, muita atenção nessa questão da ordem de vacância, pelo respeito à comunicação dos colegas. Bom, então o item 6.8, que é o último item da pauta, é a autorização para expedir os seguintes editais de segunda entrância. O último critério publicado foi remoção antiguidade. Ô Juca, sabe qual foi a promotoria?
Monteiro.
Promotoria de Monteiro. Já foi publicado este edital? Remoção?
Então, Monteiro, nós temos a remoção da atividade e nós temos três inscritos. Três,
certo.
Quatro inscritos.
Já acabou a...
Acabou na terça, quarta-feira, o prazo, dia 8.
Remoção.
Remoção da atividade, nós temos quatro inscritos.
Foi publicado no diário de que dia? Dia da Justiça?
No dia 27 de agosto.
27 de agosto. Então, o último critério, critério de antiguidade e remoção. E aí vem na ordem de comunicação das vacâncias. Segundo promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Guarabira, pelo critério de remoção merecimento. Em seguida, promotor curador da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Pombal, pelo critério de remoção antiguidade. Promotor do Juizado Especial Criminal da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Pombal, pelo critério de remoção merecimento. Promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Conceição, pelo critério de remoção à antiguidade. Primeiro promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Mamanguape, pelo critério de remoção merecimento. Promotor curador da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Cajazeiras, pelo critério de remoção antiguidade. Primeiro promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Guarapira, pelo critério de remoção merecimento. Primeiro promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Itaporanga, pelo critério de remoção antiguidade. Então, esses são os editais que estarão sendo, a partir de agora, autorizados a serem publicados e para que todos os colegas da segunda entrância possam ter acesso às suas devidas concorrências. Alguma... Oi, não, doutor Lúcio.
Nós temos uns processos administrativos que, de julho até agora, eu já dei 300 parecidos. Parece uma mentira, mas deve ser. Então, há um critério que eu não sei qual é, de distribuição.
Certo.
Então, sempre vem, e é aquele processo que o promotor pede, o arquivamento, e aqui vem para homologar.
Conselho, né?
Então, que não tivesse, que tivesse lá, fosse distribuído logo, que acumula e fica um problema para qualquer procurador.
Joga. Processos que originariamente devem ser apreciados pelo Conselho, né? Há um acúmulo, dá uma olhada nisso, né? Para que possa haver esse rodízio e não uma concentração, a distribuição normal.
São os arquivamentos.
Isso. Inquéritos. Civis, então.
Alguém recebe 20 e você 300.
Tá certo. A distribuição equitativa.
Você é mais
competente.
Não.
Na verdade, é mais competente. Mas se eu também, é que a gente fosse exatamente um voto pequeno, para que não ocupe.
Você poderia até fazer o levantamento, Juca, para ter essa ideia da igualdade, a questão da distribuição, quantos procedimentos para cada conselheiro, porque aí se você tem em torno de 300 procedimentos para a doutora, vamos dizer, uma hipótese, e doutor Nelson tem 20 procedimentos, essa distribuição, para dar o sentido de igualdade, você, né?
Melhor dizer, eu já devo aparecer mais prazer, quase compensação.
Certo, Joca, então a partir de agora a gente fazer,
claro.
Mas aí a questão da distribuição.
Meu caro presidente, eu gostaria de dizer mais alguma coisa.
Mas antes de dizer, só para...
Você deixou falar e eu não fico a sua palavra.
A questão só de dizer se todos autorizam a publicação desses editais.
Sim.
Bom, por unanimidade, autorizados as publicações dos editais. Doutor Nelson, perdão.
Não, eu peço perdão. Eu pensei que Vossa Excelência já tinha autorizado. Tinha tomado todas as providências legais. Mas é uma questão que me respeita. Eu não sei nem se o assunto seria daqui, doutor Oswaldo, ou seria do colégio. Mas se não for agora, eu falo aqui, falo no colégio, falo onde eu não quiser. Me contente da conta, não. É que diz respeito aos gabinetes dos procuradores.
Do
gabinete dos procuradores. Inicialmente, não houve nenhum critério, ou seja, deve ter havido algum critério que eu não gostaria nem de referir aqui.
Pois não.
Mas aí eu levantei a lebre a primeira vez. Não, deveria ser através de sorteio. À primeira vista, não aceitaram. Aí quando eu vi, já estava feito as designações para os gabinetes. Eu, Doriel e Alcide Jansen, não sei que critério também. Pegamos piores, os cubitos, tudo me falar. Não está na Palafita, já foi no Taj Mahal.
Ah.
Mas aí houve uma reunião e eu falei, e eu disse, não, o critério seria justo, seria de sorteio. Então, naquele momento, não tinha todo mundo aqui, mas fez-se um sorteio, mas com reserva de mercado. Houve uma reserva de mercado para a Procuradora-Geral e para o Corregedor, né? Aí, os rebeldes, o grupo rebelde.
Talvez
os outros colegas. Então, teve um grupo rebelde que disse que ia entrar com mandado de segurança, mandado de quem, eu não sei. Mas que iria ficar com o gabinete e etc. Então, eu acho que Vossa Excelência, agora, como novo procurador-geral, uma vez, eu continuo na palafita, não vi ainda o Taj Mahal, não, porque eu não sei qual é o que vai ser meu gabinete, nem nada. E procurando saber onde é que vai ser. Então, eu a sugestão minha para Vossa Excelência, se Vossa Excelência aceita ou não, é lógico, se quiser, mas convidar todos os procuradores e venham aqui e que eles resolvam entre si. Aquele negócio da luta livre, deixa eles brincando aqui e você vai escolher os seus gabinetes.
Você mexeu
num vespeiro?
Exatamente, porque nem Bin Laden vai conseguir.
Se não estabelecer um critério,
eu não nasci para explicar, eu nasci para confundir, eu gosto da polêmica.
Mas não estabeleceu um critério. Então vamos, eu acho que isso é. Pelo menos de início eu estava no mês de julho de férias, foi quando ocorreram os fatos, e iniciaram os fatos. E aí de início eu tomei conhecimento de que teria havido um sorteio. Não. Teria havido uma distribuição desses gabinetes por andar. Câmara Criminal, primeiro andar, primeira câmara, segunda câmara.
Também.
E aí, depois de sair, a coisa entrou em parafuso, né?
Porque, na verdade, doutor...
Não sei mais o que aconteceu.
Doutor, Lúcio, doutor não. Eu me lembro que, na época da transição, o primeiro andar ainda não estava pronto. E, ao início, parece que só 10... gabinetes iriam ser abrigados aqui
no Taj Mahal.
E o que acontece em função desse descontentamento, que é natural, de tratamento de diferente, entendeu-se por fazer todos os gabinetes aqui, tanto que há uma adaptação em alguns desses gabinetes em que existem os equipamentos, né, os racks, né, de telefonia, informática, alguma coisa assim, dentro dos gabinetes, o que é extremamente inconveniente. Essa adaptação até isso foi problemática. Mas eu acho que o ambiente próprio é o colégio, todos presentes, e eu acho que é importante, na próxima pauta do colégio, eu vou colocar esse item para ser lá deliberado. Uma vez deliberado...
Não chame informalmente promotor.
Pode sim, mas aí fica a questão do informal, doutor Nelson. Tem a dificuldade de não ser uma coisa oficial. E aí é uma conversa de um pela do outro e a gente não vai chegar. Então vamos fazer essa convocação. Mas mais alguma comunicação, algum registro, doutora Cátia, doutora Lúcia, doutora
Elza? Não, comunicação que eu tenho que sair igual para fumar ali na
parede. Ah, tá sim. Então declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.